A palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente.
Para que o deputado eleito a palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, o podcast do time de análise política da XP. Eu estou aqui hoje com a Débora Santos, com o Vitor Scaletti, para a nossa última edição desse ano de 2022. A gente vai tratar do governo eleito, tendo conseguido superar os desafios e as pendências que ele ainda encarava junto ao Congresso Nacional. A gente teve finalmente a aprovação e promulgação da PEC da Transição, que abre um espaço fiscal generoso para o governo Lula em 2023. O prazo ficou restrito a um ano, mas foi mantida a possibilidade de mudança no teto de gastos por meio de lei complementar. Essa tende a ser a agenda que vai dominar o começo de 2023, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tendo prometido entregar esse projeto ao Congresso ainda no primeiro semestre. A gente fala também sobre a aprovação do orçamento de 2023, logo na sequência, na quinta-feira, o Congresso passou a régua ali no ano de 2022, e a gente comenta também da montagem final do governo Lula, os principais nomes ali do Ministério da Fazenda e da área econômica como um todo já anunciados na sexta-feira pela manhã. Ainda restava pendente a nomeação para o Ministério do Planejamento e o Lula até terça-feira que vem quer concluir a montagem do quebra-cabeça da Esplanada, considerando agora os partidos de centro e do centrão que tendem a apoiá-lo e fazer parte da sua coalizão a partir de 2023. Depois, então, de quase 2 meses da vitória do Lula nas eleições do final de outubro, no segundo turno, finalmente, nessa quarta-feira, o Congresso conseguiu promulgar a PEC da Transição, aquela proposta que a gente já discutiu aqui bastante ainda durante a campanha, que seria necessária para abrir espaço fiscal no orçamento de 2023, diante das promessas ali feitas pelas duas candidaturas de ampliar os gastos sociais. A historinha a gente contou aqui, essa proposta se transformou em algo que tirava o Bolsa Família do teto, como o PT chegou a propor ali no desenho inicial dessa PEC da Transição, foi reconfigurada pelo Congresso, e o saldo final, que acabou promulgado nessa quarta-feira, foi o de uma proposta que eleva o teto de gastos em 145 bilhões de reais apenas para o ano de 2023, contempla ali a possibilidade de investimentos fora do teto a partir do excedente de arrecadação. A Câmara dos Deputados decidiu por excluir alguns dos penduricalhos, então aquela questão da liberação das contas inativas do PIS/PASEP, que poderia somar mais algumas dezenas de bilhões de reais em gastos fora do teto, acabou sendo alocada para os gastos extraordinários com investimento que a gente já mencionou. Foi retirada a possibilidade de gastos fora do teto também, a partir de financiamento de organismos internacionais. Mais um ponto que foi mantido na negociação ali final entre o novo governo e os deputados foi a perspectiva de que o teto de gastos pode ser alterado a partir de um projeto de lei complementar a ser mandado pelo governo até agosto do ano que vem. Vitor, o que, que isso significa ali na prática para o mercado? Enfim, a gente sabe que um projeto de lei complementar para ser aprovado tem 3 diferenças principais ali em relação a uma emenda constitucional, né? A primeira delas é o fato de que você consegue aprová-lo por meio de maioria absoluta, então são 257 votos necessários na Câmara contra 308 de uma PEC, 41 votos no Senado contra 49 de uma PEC, a possibilidade de veto pelo presidente da República a partir do que for aprovado pelo Congresso, e também não há necessidade, como há no caso da PEC, de que as duas casas concordem 100% em relação ao texto, né? A gente tem uma casa iniciadora, uma casa revisora, e depois a votação final pela casa iniciadora. Então não há esse ping-pong eterno ali que exige um consenso um pouco mais apurado entre as duas casas. Essa facilidade para mudar a âncora fiscal, como é que o mercado interpreta isso? O que, que você vê de perspectiva ali para essas discussões no primeiro semestre de 2023 para a definição desse novo arcabouço?
Olá, tudo bom para esse último podcast? Desculpa o barulho que eu estou aqui no meio da mesa de operações da XP, mas vamos lá. Eu acho que o mercado está olhando, primeiro você ter a PEC aprovada, ela coloca ali um número ruim, mas ruim porque o mercado vê o impacto disso na dívida, né, na proporção de dívida PIB de maneira bastante cautelosa, no sentido de que aumenta a dívida PIB em cerca de 8 ou 10 pontos percentuais nos próximos anos, e coloca uma trajetória mais à frente bastante difícil, que vai precisar de elevação de imposto ou algumas outras hipóteses aí para essa conta fechar. Mas, dito isso, pelo menos você tem um número, né? A gente acabou com a discussão de... se era 200, se era 100, quanto que era. A gente ficou com esse número de 145, mais 20 e pouco acabou sendo compensado ali pelo SPASEP, como o Paulo falou. Mas você, pelo menos, tem um número, né? E a partir disso, acho que a gente tem até um momento aqui, e aí acho que eu até gostaria de ouvir o Paulo e a Débora, se eventualmente eles concordam, né, que a gente não conversou, de que você pode até ter um momento de calmaria ali, pelo menos ao longo aqui dessa última semana de dezembro, começo do ano, até o Congresso voltar um pouco mais organizado, quando o governo tiver ali suas propostas adicionais, enfim. O gasto fiscal para 2023 está dado. Por pior que seja, você tem um número. Acho que o mercado, isso ajuda a diminuir a incerteza, apesar do cenário não ser positivo no médio prazo. Quando você coloca essa possibilidade de ser uma lei complementar, por um lado, a gente sabe que não vai ter que passar por todo esse processo difícil de construir uma PEC para frente, que pode ser bom ou ruim, a depender do que o governo quiser, né? Porque se o governo quiser uma proposta eventualmente mais dura, assim, né, colocar ali uma regra que substitua o teto de gastos, mas que seja, enfim, que coloque balizas bastante claras ali para que gere credibilidade, etc., mas que a gente sabe que poderia ter mais dificuldade pública para ser aprovada, uma lei complementar nesse sentido ajuda, ainda que possa ser alterado lá na frente, provavelmente por lei complementar também. Mas você cria um momento ali no prazo de eventualmente dar uma coisa melhor. Mas acho que o risco que eu vejo é um pouco o contrário, né? O mercado, apesar desse momento de calmaria no curto prazo, essa regra fiscal, ela dificilmente vai conseguir trazer muitas notícias boas. Porque a gente já tem o teto que, depois dessa elevação adicional do teto, lembrando que essa não foi a primeira, né? A gente teve 2021, 2022, agora a gente está fazendo uma nova elevação. Então, depois desses aumentos sucessivos do teto de gastos, se você mantiver a regra atual de manutenção pela inflação, ela já gera uma trajetória de dívida pública que não é muito favorável. Então, se você aumentar, sei lá, se for um teto mais um crescimento de 1%, mais 1,5%, 2%, depende de como é que você constrói a regra, a gente está falando que essa regra deve ser pior do que a atual, justamente para liberar mais dinheiro ali para a política lidar para frente, né? Para não comprimir tantos gastos discricionais ao longo do tempo, que a gente sabe que as obrigatórias crescem mais que a inflação no médio prazo. Então, assim, eu tenho um pouco de preocupação, até pela construção ali, a gente tem visto, o Tesouro tinha uma proposta um pouco mais complexa de fazer essa regra fiscal, o governo eleito, né, durante a transição, não chegou a propor ali com muitos detalhes, mas eles dizem que querem credibilidade, alguma coisa que passe também pelo gasto, enfim, acho que vai precisar colocar isso no papel. Quando colocar no papel, a gente vai ver, mas assim, eu acho muito difícil ser uma coisa mais dura do que a regra atual, ou dura o suficiente para que o mercado faça essa conta e fique tranquilo quanto à estabilidade da dívida PIB muito adiante, falando aqui nos próximos 10 anos, alguma coisa assim. Então, acho que pode ser, apesar de ser uma discussão em tese positiva, né, para a gente falar sobre uma regra fiscal que dê conforto, etc., acho que essa discussão pode ser negativa a partir ali do que foi, pelo menos, do que foi dito durante a transição. Então, vamos ver se pode mudar nas próximas semanas e meses. Mas acho que a discussão pode ser mais negativa.
E, politicamente, acho que a PEC deixa ali consagrada a ideia, né, de que o governo Lula, de fato, não deve ter grandes dificuldades ali no dia a dia do Congresso, né? A gente viu a aprovação do texto base sair com 330 votos, depois uma articulação bastante forte ali para ampliar essa votação no momento de um destaque mais perigoso, que era justamente esse que tratava, né, da possibilidade da alteração no teto por meio de lei complementar. O governo do PT conseguiu virar praticamente a totalidade da bancada do Republicanos, né, um partido que, enfim, apoia o governo Bolsonaro, esteve na coalizão do Bolsonaro. Acho que já dá indicativos ali, um pouco do caminho da construção dessa maioria, né? Isso vai ser casado com o que a gente vai tratar um pouco para frente, que é justamente a definição dos espaços ali que cada um desses partidos vai ter na futura esplanada, mas acho que deixa consolidada essa ideia de que não há impeditivos a priori, né, para a formação de uma base do Lula, pelo contrário, e também me faz consagrar a ideia ali de que se existir uma grande aposta de um Congresso fiscalista, acho que tudo bem, a gente está falando da composição atual, não da composição futura do Congresso, tem 40% mais ou menos, 40%, 50% de renovação, mas a cabeça de que o Congresso vai segurar gastos ali não, 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 não passou a prova.
Ô Paulo, acho que só vale, vou fazer um jabá aqui, só vale dizer que você que ouve o podcast ouviu isso aqui primeiro, e no momento, entre o primeiro e o segundo turno, quando os analistas ali de jornal, sabe, concorrência, estava todo mundo falando que não, governo fiscalista, centro-direita, e a gente falando que isso não ia acontecer. Não aconteceu nem no governo que está agora, né? Tudo bem que nem o governo novo nem dispõe de todos os mecanismos de gerenciamento de coalizão e já conseguiu fazer essas votações. Tudo bem que era uma PEC para gastar dinheiro, né? Isso sempre ajuda. A gente até chegou a mapear, inclusive, os traidores ali, né? Deputados ali do PL, republicanos, que diziam, se disseram ali contra o texto, orientaram contra o texto, e ainda assim viram alguns deputados reeleitos, ou seja, que vão ter mandato no ano que vem, votando ali a favor de mais gasto.
Ô, Débora, e essa votação ali que a gente está conversando, ela teve um componente bastante relevante, que foi a decisão do Supremo, né, na segunda-feira pela manhã, que, enfim, nessa balança de forças ali, deu um pouco mais de peso para o executivo, para o futuro executivo, na relação com o legislativo, né, a partir do fim ali do orçamento secreto, da modalidade atual das emendas de relator. Eu queria te perguntar um pouquinho da gênese ali dessa decisão e o que te parece de impacto futuro, o que o Supremo quer dizer para esses próximos 4 anos com essa decisão que dá, de alguma maneira, um pouco mais de força na relação entre executivo e legislativo para o próprio executivo, e que avaliação faz o Supremo da maneira como foi aprovado o orçamento, né? Enfim, que deixou ali algum espaço para que essas discricionárias continuem abastecendo os ministérios comandados pelo Centrão.
Bom dia, pessoal. É excelente estarmos aqui todos vivos e respirando nesse último podcast de 2022. Bom, a gente teve 2 mexidas no cenário importantes por parte do Supremo no início da semana, né? Essa construção do julgamento das RP9, né, do orçamento secreto, que vinha desde a semana passada, e quando todo o Congresso, vou até seguir aqui o exemplo do Vitinho fazer um jabá, quando todo o Congresso dizia que o Supremo ia deixar passar, ia dizer que era constitucional, a gente já falava que a chance de inconstitucionalidade era, enfim, muito grande e que dificilmente passaria no Supremo. As RP9 seriam consideradas legais e adequadas do jeito que elas vinham sendo manejadas ali. Então, que a gente, e foi justamente isso que aconteceu. O voto da ministra Rosa, acho que o surpreendente, até para mim, no julgamento, foi o fato de o voto da ministra Rosa ter sido acatado na integralidade. Eu entendia e havia muita resistência no Supremo em relação na parte dispositiva do voto dela, justamente, Paulina, é isso que você falou, essa questão de os valores que já haviam sido empenhados ao longo desse ano, de 21 e desse ano de 22, eles ficarem de posse ali, sob a caneta dos ministros de Estado. Mas aí depois, enfim, na votação do orçamento, isso foi equacionado ali e aplicado de uma outra forma, justamente como você falou, para ficar mais palatável para o Central. Isso mudou bastante, porque o Congresso passou a esperar o que viria do Supremo e teve uma reversão de expectativa bastante grande, provavelmente porque não escutam o nosso podcast. E aí, a partir dessa reversão de expectativa, a gente viu o Congresso tentando modificar tudo e buscando aquela resolução inicial, primeira, que não foi considerada insuficiente pelo Supremo, em que eles modificavam ali questões de transparência, principalmente da saída, né, do empenho, né, principalmente o nome do parlamentar, e também do monitoramento do caminho dessas verbas até a ponta final. Isso foi insuficiente para o Supremo, e eu acho que o recado que esse julgamento passa para os próximos anos é necessário fazer no país um reequilíbrio de forças entre os poderes. O que o Supremo começou a estimular agora foi o dê a César o que é de César. E é justamente essa, acho que vai ser a tônica da atuação do Supremo nos próximos, pelo menos nos próximos 2 anos e meio, aí, enquanto a gente estiver sob Rosa e sob o ministro Luiz Roberto Barroso na presidência, que assume agora no final de setembro de 23, ali mais pro pertinho do final do semestre de 23. E aí, a partir disso, é retomar o executivo, porque assim, o governo que se encerra agora, ele se baseou muito numa divisão de poderes com o Congresso Nacional para poder aprovar, enfim, questão de pandemia, muitas coisas acontecendo, mas para conseguir aprovar o que era necessário, o governo que termina agora optou menos por fazer articulação política e mais por dividir poder. E passou a dividir poderes que, em tese, a partir da Constituição, são indivisíveis, como, por exemplo, o orçamento. A gente viu uma série de exemplos de municípios, digamos assim, do interior, que são grandes e são referência para diversos outros municípios menores, em termos, por exemplo, de saúde, educação, principalmente saúde, receberem menos recursos de emendas parlamentares impositivas do que municípios pequenos, que não têm uma estrutura, digamos assim, de saúde muito grande e que não são referência para outras localidades na região. Isso vai totalmente contra o que se entende como diretrizes do SUS e da repartição de competências ali dentro desse sistema. O Supremo quer evitar e vai ficar vigilante em evitar justamente isso. Uma outra questão que a gente teve, que foi assim, aquelas decisões de fim de ano do Supremo que a gente gosta, né, que sei lá, o ministro, numa canetada, vai lá e derruba a privatização que ficou sendo negociada e discutida e aprovada o ano inteiro. Nesse caso, foi o ministro Mar Mendes, que na segunda-feira, lá pelas, sei lá, 10 da noite, foi domingo ou segunda? Enfim, 10 e meia da noite, o ministro vem com uma decisão.
Foi no domingo à noite.
Domingo, isso.
Super tranquilo, domingo à noite, tomou uma decisão.
Super tranquilo, pequena, depois do jogo, da final da Copa, né? Decisão de pouco impacto. É isso.
A Argentina ganhou, Gilmar decidiu, decidido, domingo à noite.
É a bruxa do final do ano no judiciário, aquele estremecimento ali pré-recesso. E aí o ministro veio com uma decisão realmente muito ampla, muito difícil de aplicar na realidade, muito, muito difícil de entender, e uma decisão que, naquele momento, poderia ter exterminado com a necessidade de aprovar uma PEC. A partir da decisão do ministro, o governo teria dificuldade ali para aplicar, para fazer conta, para colocar os pingos nos is, mas a partir da decisão do ministro Gilmar Mendes, em tese, se não fosse possível, ou se o governo não quisesse trabalhar politicamente e fazer, enfim, esse trabalho que o Paulito escreveu muito bem agora para poder encaminhar e aprovar a PEC, poderia ter seguido sem isso. E uma decisão que também traz algumas premissas. E eu quero chamar a atenção aqui, guardem isso num post-it, entendeu, para 2023, que a decisão do ministro Gilmar Mendes não perde totalmente a serventia a partir da aprovação da PEC. Eu entendo que a autorização que ele deu para crédito extraordinário ao longo de 2023 para suprir gastos com combate à pobreza e à extrema pobreza previstos no artigo 6º da Constituição pode ser manejado de novo. Então, assim, você conseguiu, na PEC, agasalhar ali R$600 de Bolsa Família, mais os 150 das crianças, de até 5 anos ali, e mais alguns outros gastos. Se em algum momento, e na decisão, o ministro é muito amplo, dizendo o seguinte, olha, o programa de combate à pobreza e extrema pobreza, da forma como ele vier configurado, no próximo ano. Então, existe espaço, se necessário for, e se o governo entender que precisa fazê-lo sem passar pelo Congresso, existe sim espaço para vir crédito extraordinário com uma argumentação nesse sentido de que faltou ali alguma coisa para satisfazer o que está escrito no artigo 6º da Constituição, que é a renda mínima e o combate à pobreza e à extrema pobreza. Então, vamos ficar de olho nisso, porque as nuvens mudam, né, Paulinho?
É isso. Então, em algum momento ali, quando tiver havendo discussão, provavelmente o orçamento sempre aperta em algum momento, ainda, né, que tenha havido esses 145 bilhões de elevação no teto, vai faltar dinheiro para todas as demandas. Possivelmente alguém vai lembrar ali da decisão do Gilmar Mendes de dezembro do ano anterior. E aí a gente vai lembrar desse podcast, né, Débora? Vai falar, olha lá, a Débora mandou grudar isso num post-it. Saquem o post-it e vamos ver para onde é que vai apontar ali a biruta do Congresso no momento, né? Mas o que você falou é exatamente isso, né, Débora? Quando houve a decisão do ministro Gilmar, no domingo à noite, a negociação na segunda-feira passou a ter outro caráter, né? Porque havendo ali, permanecendo o impasse que impediu a votação na semana anterior, o governo Lula tinha uma saída pronta, né? Então ele não precisava ceder a qualquer custo ali as demandas todas do Centrão,
e lembrando, dos partidos,
Paulo, futuros aliados, né?
E lembrando uma coisa, nesse sentido que a gente está conversando aqui sobre devolver a César o que é de César, as duas decisões do Supremo impactantes nesses últimos dias aí, no apagar das luzes de 22, elas são de recolocação de poder do Executivo no colo do Executivo. Todas as duas. Porque, inclusive, se ouvia falar nos bastidores do Supremo de que o achaque em relação à PEC estava assim, beirando o inaceitável.
E uma parte dessas demandas ali apresentadas pelo Congresso era justamente na formação do governo, né? E a partir disso a gente tem, e aí a gente entra no nosso último assunto aqui do dia, é a configuração da Esplanada para o ano que vem, a parte que vai ser dedicada ali à composição com os partidos e formação da coalizão, ainda não foi 100% anunciada, né? A gente teve uma coisa aqui, outra ali, mas a parte do Centrão ali, dos partidos de centro que vão fazer parte dessa coalizão, devem ser anunciados até o início da semana que vem. O que a gente sabe ali é que o xadrez está sendo montado. A gente teve sinalizações ontem, né, ontem à noite, na noite de quinta-feira, do MDB, né, de que pode assumir a pasta dos transportes das cidades, que vão ser subdivisões ali de ministérios atuais, né, retomando o modelo que existia até antes do ingresso do Bolsonaro. Uma delas, né, vinha da pasta da infraestrutura, a outra da pasta do desenvolvimento regional. Dá conta, Vitor, depois vai precisar fazer aquele exercício que você fez no governo Temer, saber se as bancadas são bem representadas dentro do governo a partir do tamanho delas no Congresso, mas parece dar conta ali, né, para uma maioria, não vou dizer tranquila, mas para o governo entrar ali com uma coalizão para chamar de sua, né, a partir do ano que vem.
Acho que fica mais claro na Câmara. A gente fez o exercício, a gente já chegou a falar disso no podcast no ano anterior, a gente fez o exercício ali tentando pegar... A gente foi um a um dos eleitos ali na Câmara. A gente contou alguma coisa entre 110 e 120 bolsonaristas ou espalhados em vários partidos. Então, isso seria uma posição, digamos, mais ideológica, né? Que ali não teria muita conversa. O que deixa ali uma margem bastante grande para formar uma coalizão. O que dá para, a partir desse número, né? Lembrando só que a esquerda, por exemplo, dos anos 2000 em diante... Mesmo durante os governos Lula e Dilma, tiveram no máximo de uns 140, 150 deputados nos melhores momentos. E durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, com esses números, um pouco abaixo de 140, 130, não conseguiram barrar ali. Claro, tem seu papel de obstrução, de negociação, enfim, faz parte do jogo democrático dentro do Congresso, mas não conseguiram barrar necessariamente políticas defendidas pelo governo, né, seja Temer, seja Bolsonaro, nesse período. Então, um pouco a proporção que fica ali para o governo Lula, né? Você tem 110, você tem 120, então sobram uns 400 deputados ali para fazer a base. Desse você precisa, normalmente, uma base de coalizão no Brasil, tem alguma coisa em 330, 340 deputados, que é para você basicamente ter um 308 de PEC, mais alguma folga. Então você ainda pode perder um pouco. Acho que a gente vai caminhar na Câmara para uma base mais ou menos desse tamanho. Enfim, um pouco acima dos 300 deputados, mas claro que numa PEC mais complicada, vamos pensar aqui que, sei lá, tem uma reforma tributária que tem alguma parte legislada por PEC, e que é uma reforma que gera ganhadores e perdedores, é uma coisa que vai ter que ser negociada ali, partido a partido, grupo de deputados, assim, grupo de deputados, como é normalmente feito, mas para uma maioria de dia a dia super tranquila. Super tranquila, afirmação forte, mas tranquila, acho que não vai ter grandes dificuldades. No Senado, essa conta fica mais estreita. A gente contou ali que uma base possível do governo eleito é uma coisa em torno de 50 senadores, lembrando que uma PEC precisa de 49, então seria ali uma maioria bastante, bastante estreita. Após nomeação dos senadores, dos ministérios, tem alguns senadores, a gente vai ter que fazer essa conta para ver se isso diminuiu um pouco, pode ser preocupante ali para os... não necessariamente para o número, mas você trocar, por exemplo, o Wellington Dias, você tirar ele do Senado, é uma pessoa com, ali, que exerce uma certa liderança, etc. Tem que ver, não lembro de cabeça, não sei se vocês lembram aí, quem que é o suplente. Salvo engano, ainda seria a base, ainda não é um suplente personalista, evidentemente, mas você, né, você perde uma certa liderança ali, é um pouco mais difícil fazer essa conta, mas o Senado é um pouco mais apertado. Mas isso eu estou falando de maioria para PEC, eles devem formar uma maioria, o normal é que faça uma maioria para pelo menos no dia a dia de maioria simples, aí você ter um espaço para trabalhar, mas PEC realmente no Senado é um pouco mais apertado. Então é isso que eu estou olhando, tá? Acho que a Câmara deve ter uma maioria tranquila, mais ou menos em linha com o que foi o presidente de coalizão do início da década de 90 em diante, tirando ali talvez o período Bolsonaro, o fim do período Dilma, tiveram relações um pouco diferentes com o Congresso. No Senado, um pouco mais apertado, mas também com a coalizão para fazer o tempo básico. Né?
A gente vai falar muito sobre essa coalizão, sobre essa base, sobre as votações todas a partir de janeiro do ano que vem. Essa foi nossa última conversa do ano. Obrigado, Vitor. Obrigado, Débora. Obrigado, a Júlia, que nos acompanhou também durante o ano todo, mas está fora essa semana. Obrigado ao Diego, pela edição dos nossos programas. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E a gente volta então com a nossa primeira edição depois da posse do dia 1º. Boas festas a todos e até o retorno.